Faz marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves no Interatividade, saindo aqui dos estúdios nesse momento. Você fica conosco até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode participar. Telefone 4435-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar e também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Você pode mandar um e-mail para nós também, programa sbn@gmail.com. Se preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você consulta a nossa página, compartilha, curte o programa SBN. Ou, daqui a pouquinho, nós estaremos no Facebook Live, no Rádio ABC 1570. Daqui a pouquinho, já vai entrar as nossas imagens aí, já vão entrar as nossas imagens no Facebook Live da Rádio ABC. Rádio ABC 1570. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. E também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, a primeira manhã, aliás, a manhã do primeiro sábado do inverno brasileiro de 2017, que começou aí na última quarta-feira. São Paulo, previsões de 12 a 22 graus, nós estamos aqui, a equipe aposta da mesa de som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você, que está deixando aí, sucedendo o Emerson, que está deixando aqui os estúdios, bom descanso. Na equipe toda apostos, o Valdir, o Jailson e o Gabriel lá no, nos telefones e no apoio. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Estamos hoje recebendo com muito carinho aqui com o nosso convidado, Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. O Ângelo está com a gente para falar do tema as festas juninas na visão espírita. Ângelo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, a nós todos, que Jesus nos envolva e nos abençoe.
Obrigado por você estar conosco aqui, Ângelo, falar desse tema muito atual, né? As festas juninas, né? Como é que a doutrina espírita entende aí as festas juninas? Bom, Ângelo, a festa junina é uma tradição ligada à religião aqui no Brasil, né? Nós sabemos disso, né? Qual é a visão do espiritismo sobre essa festa tão popular no nosso país?
Bom, a festa junina, ela ultrapassou hoje em dia a questão religiosa. Hoje há uma indústria mesmo que vive cidades inteiras com seu turismo, que vive a base dessa festa, que sem dúvida tem as suas raízes, as suas bases na tradição da fé católica, principalmente, celebrando as figuras dos seus santos, os santos talvez mais populares dentro do catolicismo, que os portugueses, através dos jesuítas, trouxeram para o Brasil. Santo Antônio, São João Batista, cujo dia hoje é comemorado, né, o dia do seu nascimento. E o único santo, talvez, além de Maria de Nazaré, que é comemorado o dia de nascimento, além do dia da morte. Quase todos os outros se comemoram o dia do seu desencarno. É, o dia do seu desencarno. E a seguir, dia 29, São Pedro e São Paulo, que são celebrados também como o dia de suas mortes. Então a festa junina, ela foi trazida pelos portugueses e com esse âmbito de celebrar esses santos. Mas hoje em dia ultrapassou todas essas questões. Ela tem uma questão de arregimentar o grupo familiar, de juntar as pessoas dentro de uma sociedade. As festas, de uma maneira em geral, principalmente as religiosas, desde tempos imemoriais, elas têm um papel de congregar as pessoas, de trazer as pessoas para junto. E na visão espírita, a visão espírita ela não cuida muito de festas em si mesmo. Ela tem uma visão, o espiritismo é uma doutrina que veio para formar o ser humano, para cuidar da alma, elevar o espírito, fazer a nossa ligação espiritual. Mas dentro do âmbito da sociedade, ela analisa, evidentemente, a relação dos santos, dos espíritos nobres que amparam, da comunidade, no sentido de elevar a todos nós nos sentimentos, na melhoria e na união como um todo. Então o espiritismo ele tem uma visão social das festas juninas, embora não a abrace em si mesmo como doutrina. Os espíritas, evidentemente, estão livres para fazer, comemorar o que acharem que devam fazer.
Muito bem, são 8:06, nós já estamos com as imagens no Facebook Live, você que nos acompanha pelo Facebook, muito bom dia para você, seja bem-vindo, nós já estamos aqui, você nos acompanha pelas câmeras, esse aqui é o Ângelo Donizete Cerati, é o nosso convidado de hoje aqui do CB da Boa Nova, as câmeras estão aqui, Ângelo, né? E nós estamos hoje falando sobre as festas juninas na visão espírita, então compartilhe aí, curte a nossa página e diz pros seus amigos que o programa está no ar. Muito bem, estamos falando sobre as festas juninas, ô Marinho, o espiritismo então não condena a festa junina, nem essas festas comemorando aí os santos, aí Santo Antônio, São Pedro, essas coisas. O espiritismo não condena isso.
Ah, bom dia, Turides. Bom dia, queridos ouvintes. Eu acho que eu gostaria de começar a resposta à sua pergunta dizendo o seguinte, que o espiritismo não condena nada. O espiritismo procura esclarecer a todos nós para que nós possamos fazer sempre as melhores escolhas para a nossa alma, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um. Se Deus, que respeita o livre-arbítrio de todos, né, como parte da criação, quem seríamos nós, os espíritos, os espiritinhos, para condenar alguém no uso do seu livre-arbítrio, né? Então, nós... Agora, embora não haja nenhuma condenação, como foi dito, há também que ter-se algum cuidado com a maneira como as coisas são feitas, né? Evidentemente, se numa casa espírita alguém decidir fazer uma festa junina para fazer um ritual e celebrar algum dos santos da festa junina, isso não é recomendável, porque seria um sincretismo, uma mistura aí totalmente descabida, né? Mas, como no espiritismo não existe culto em nenhuma natureza, não existe culto aos santos, culto no sentido ritual, né? Que não existe nenhum ritual, não existe dogmas, né? Todo encontro que visa promover uma socialização dos seus participantes, da sua família, todo encontro que venha trazer uma alegria cristã, vamos dizer, uma alegria baseada em coisas que sejam saudáveis para a alma, saudáveis para o espírito, evidentemente não há nenhuma condenação.
Muito bem, são 8:08. Clarissa, nós já estamos ao vivo aí no Facebook Live. Como é que nós estamos aí? Bom dia, Clarissa, antes de mais nada.
Bom dia, Toribio. Aliás, bom dia aos ouvintes.
Os ouvintes essa semana participaram bastante.
Participaram. Novo, né? Agora a gente está colocando toda semana o tema da próxima semana. Então é bem interessante.
Que bom.
Os ouvintes podem convidar outras pessoas, caso o tema seja interessante, para alguém que eles conheçam.
O que a pessoa faz? Entra na nossa página, Programa SBN.
Exatamente. Facebook/Programa SBN.
E aí, lá tem o tema da semana seguinte, do próximo programa. Isso. E ela pode compartilhar, pode mandar perguntas também, já pode deixar tudo mandado por lá.
Com
né?
certeza, é isso aí.
E como é que nós nós estamos aí já, essas passagens aí, durante
passou?
A semana, agora.
É, durante a semana o pessoal participou bastante. Hoje, quem já participou, quem já entrou lá, foi a Nádia Ambrosio e o Reginaldo Barros.
Que bom, um abraço para eles aí, já estamos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Muito bem, são 8 horas e 9 minutos. Ô, Ângelo, nós estamos falando aqui das festas juninas, né, dessa questão que envolve aí a popularidade da festa junina, né? Que é uma questão bastante popular, né? Uma festa muito popular. Aliás, algumas regiões do país, né? Por exemplo, no Nordeste, algumas cidades param, né? Ficam nos dias aí que se comemoram aí os santos, eles param.
Feriado, né?
Feriado na cidade.
Não só os dias, mas a Caruaru e Campina Grande, que disputam o maior São João, né, do país, há um mês de festa. Então,
mês
todo
inteiro,
mês,
né?
Inteiro de festa.
Mas não é só no Nordeste não, né, Fernando? Porque aqui em São Paulo mesmo, algumas cidades do interior aí, também tem essas comemorações nos dias do santo.
Turíbio, posso dizer uma coisa a você. Eu adoro festa junina, tá? Pela questão cultural que se tem, e não é só no interior. Eu vejo aqui em Santo André, né? Você vê as paróquias, não só as paróquias, as casas religiosas também promovendo esse tipo de coisa. Tem uma dificuldade, algumas religiões que abominam isso, porque tem um vínculo com santos, a gente compreende. Aí modificaram isso, mas aí modificaram o nome. Não querem colocar festa junina, mas eu já vi algumas entidades religiosas colocando Arraiá. Gente, qual a diferença? É óbvio que não tem o cunho religioso, porque as festas, a origem do livro, se dá pela comemoração da colheita. Então, no período da colheita na Europa, as pessoas o quê? Viam a fartura, se alegravam tanto e se congregavam através das fogueiras e celebrando, dançando, comemorando aquele momento de fartura. E quando havia fartura, era possibilidade também da pessoa poder pegar aquela moça e falar: agora nós temos o alimento necessário, a gente pode casar. Então, as uniões. É por isso que também nas festas juninas se tem a tradicional quadrilha, que é a dança, tem o casamento que se faz, lembrando o passado, onde era possível esse tipo de coisa com um cunho econômico, social, que estava vinculado.
Tá aí, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre as festas juninas, né, Ângelo?
Sem dúvida.
Agora, Ângelo, não dá para deixar de lado uma cocadinha, uma paçoquinha,
é bom, né?
Não dá
para deixar de lado. Os agradecem,
coisas,
né?
Isso aí,
uma
o estômago ajuda a
agradecer. Pipoca, sempre é muito bom.
Mas, Ângelo, nós podemos dizer que essas expressões de festas, né, essas expressões populares e religiosas, elas devem ser respeitadas não somente pelo Espiritismo, as outras religiões também as deveriam respeitar, não?
Sem dúvida, né? Toda crença sincera, ela tem que ser respeitada, né? No seu âmago. As pessoas devem ser livres para celebrar, para amar, para viver conforme desejam, mesmo somente salvo quando isso possa prejudicar alguém. Uma festa dessa natureza não traz prejuízo, pelo contrário. Tanto que é utilizado mesmo, como aqui foi bem colocado pelo Fernando, pelas cidades, além do âmbito religioso. Então as pessoas que vão não só vão na busca da comemoração dos santos, né? Mas vai pela festividade em si mesmo, por se reunir, por estar junto, por participar da sociedade. Isso agrega, traz valor. Então nesse sentido tem que ser respeitado, né? Independente da condição religiosa de cada pessoa, pode ter os seus motivos religiosos, mas tem que respeitar o próximo na sua crença.
É claro, que é uma forma de interagir com as pessoas, inclusive, né? Uma forma de
estar na
interação,
né?
Social, né?
Eu mesmo, diferente do Fernando, não sou muito festeiro, né? Eu me lembro das minhas últimas festas juninas, eu era criança.
Mas
ainda
come uma paçoquinha quando
mas
vai.
Mas eu gosto das comidinhas, eu gosto, sim, né? As raízes.
O Hélio gosta também, Hélio, de uma comidinha aí, da festa junina, né? Muito, né? Marinho, você queria falar alguma coisa?
É, eu gostaria de reforçar esta ideia das festividades, né? Quer dizer, muitas vezes, alguma coisa que inicia com um impulso de natureza religiosa, ao longo da história, esses eventos, eles vão adquirindo uma universalidade social e passam a fazer parte da cultura, né? Quer dizer, não é uma questão simplesmente de ter uma celebração religiosa, um serviço religioso, um culto religioso, nada disso. Quer dizer, no início até pode ter existido isso, mas ao longo do tempo, este tipo de atividade vai, exatamente por ser prazerosa ter, não é? Ela vai se expandindo e as diversas associações, os diversos núcleos, né, adotam isto como uma festividade social e com alcance cultural. Veja, por exemplo, o que acontece lá em Paratins, lá no estado do Pará, né? A maior festa cultural do país, vamos assim dizer, nesse sentido de festa junina, está lá. E não tem nada de junino, não tem referência nenhuma a nenhum santo, não tem referência nenhuma, mas acontece na última semana de junho, que é a chamada festa, é o folclórico, né, de Paratins, onde se fala ali dos bois, né, o garantido, o boi caprichoso. Olha, é uma festa que vocês não imaginam, aquilo atrai pessoas do exterior, inclusive, nessa questão, ali no Pará. Então, são desdobramentos culturais e que têm o seu valor e trazem a sua alegria. Agora, evidente, a grande recomendação que está sempre presente nas casas espíritas, que é a questão da moderação, do equilíbrio, né? Sem excessos. Quando nós estamos reunidos para um encontro festivo, dentro da moderação, dentro do equilíbrio, sem exagero absolutamente nenhum na parte de alimentação, de bebida, é saudável, por que não?
Muito bem, 8 horas e 15 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre as festas juninas na visão espírita. Hélio, você queria fazer um comentário sobre isso, Hélio?
Eu queria lembrar, né, que as pessoas que nunca moraram no campo, as pessoas que moravam no campo, hoje o campo é mais socializado, hoje ele tem televisão, tem rádio, tem tudo, né, disponível. Mas lá no início dos tempos aí, era distante uma casa da outra. Então, o sertanejo, que ficava lá, que plantava, ele tinha dúvidas, né? Se ele plantou certo, se ele não plantou, se ia nascer o que ele plantou, se não ia nascer. Então, ele tinha uma dependência muito grande, assim, das divindades, né? Porque eu plantei, será que vai nascer? Será que não vai nascer? Será que vai chover? Será que não vai chover? Será que vai ser exemplo? Então, essa relação dele com a divindade, essa dependência que ele tinha, essa necessidade de se relacionar com a divindade de uma forma assim, de fazer homenagens a ela, para que ele pudesse ter sucesso nas coisas que ele estava fazendo ali, que era fundamental até para a própria sobrevivência deles, era muito grande, muito grande. Então, essa dependência com os santos, com a divindade, vamos chamar assim, com as divindades de uma forma, com os deuses de uma forma geral, era muito grande. E eles viviam isolados, né? Quando eles tinham a oportunidade de se encontrar nessas festas, nessas comemorações, eles se encontravam nesses dias, era um momento de muita alegria, de muita festa, quando eles se viam, é da onde surgiam os casamentos, inclusive também, que uma família encontrava com a outra, certo? Quer dizer, é da onde surgiam os casamentos, de onde surgiam as novas famílias, era desses encontros. E as festas juninas, ela vem daí porque a pessoa do campo era muito, ainda até hoje é sofrida, hoje é menos, hoje já não é tanto, acredito que não sei, no, hoje tem muita coisa, muita informação disponível lá. Mas naquele, não tinha não, não agora, tinha. Eu vivi um pouco disso aqui em Santo André mesmo, quando muita gente que eu conheço, muitos amigos que se conheceram e se casaram, nas quadrilhas, nas festas juninas.
Agora, Hélio, é uma forma também, como você está colocando aí, das pessoas se aproximarem dos seus mentores, da espiritualidade, né?
Verdade, era a forma que ele tinha de se relacionar com a espiritualidade, porque eles viviam isolados, não viviam isolados. Não.
Perfeito. Bom, Ângelo, nós temos aí perguntas chegando dos nossos ouvintes, a Clarissa está me dando um toque aqui, né, Clarissa? Como é que nós estamos aí?
É uma pergunta da nossa ouvinte Juraci de Mauá. Ângelo, cultuar santos nos dias de festa é idolatria?
Bom, idolatria quer dizer adorar ídolos, né? Pode ser, dependendo da maneira que se faça, né? A maneira pela qual se faça essa relação. Mas muitas pessoas que dizem não adorar santos adoram os artistas, os jogadores de futebol, um time de futebol, criando ou mesmo seus líderes religiosos, criando em torno deles, muitas vezes, um culto de celebridade realmente. Então, muitas vezes se condena a idolatria aos santos, mas muitas vezes as criaturas abraçam este outro tipo de idolatria que também é condenável. Quando os judeus instituíram, né, a crença no Deus único, formaram a religião, né, da qual o cristianismo, sem dúvida, tem a sua variável, ensinando-nos a amar um Deus só, Com isso, eles vetaram a adoração aos ídolos, que era uma tradição romana, né? Os nichos romanos, com seus milhares de deuses, para os quais estes prestavam culto. Então, para um judeu legítimo, era abominável a adoração a esses ídolos, pois só havia o seu Deus único. Evidentemente que a religião católica, principalmente, ela adotou esses nichos romanos, como ela tinha uma tradição romana muito forte, para cultuar as figuras mais importantes daqueles que viveram de maneira santa dentro do cristianismo. E isso se tornou meio romanizado, voltando-se às tradições romanas do adorar os ídolos. Mas às vezes pode ser só uma questão de sentimento realmente. Quando a pessoa não vê na estátua ou não vê naquela entidade o ser real, que é o espírito, né, o santo, que viveu santamente, naquela figura de nicho. Então aí nesse sentido não há uma idolatria, mas uma relação de amor com a espiritualidade, né, com os espíritos. O que não é desejável, né, é aquela relação de pedidos exagerados, de genuflexão em torno de símbolos externos, né. O desejável é que nos espiritualizemos, pois assim ensinou Jesus, que Deus é espírito e ama aqueles que o amam como tal, como espírito.
Agora, Ângelo, você está falando dessa questão da adoração, né, de algumas crenças religiosas. Você está lembrando aí de coisas importantíssimas, né? Alguns princípios sociais que são adotados, que são... Você pega, por exemplo, na Ilha de Páscoa, né, aquele culto aos totens, né, aquelas figuras, né, que eles se vestem como se fossem os ídolos, né, imortais, imortalizam-se os ídolos, né. Aquilo é uma festa folclórica, tem um valor social, um valor histórico importante, né? Agora, tem pessoas que têm preconceitos contra esses conhecimentos religiosos, essas práticas religiosas, né? E o que a gente pode falar a respeito desse preconceito que envolve as práticas religiosas, Ângelo? Porque isso parece forte ainda até os dias atuais, né?
Preconceito é um sentimento humano, né? Difícil há pessoa que ou em algum momento não tenha algum preconceito. Todos nós, de uma maneira meio que geral, temos algum, ou pelo menos o manifestamos, às vezes está lá bem oculto, bem soterrado, mas em algum momento podemos manifestá-lo no nosso comportamento. Ele ainda, infelizmente, um dos traços da nossa inferioridade espiritual. Porque realmente, um espírito elevado, ele não tem preconceito. Preconceito vem do pré-conceber, né? Daquilo que você concebe antes de viver aquilo. Então, ainda, infelizmente, ele faz parte, nesse sentido, das criaturas. E muitas vezes, infelizmente, ele é ensinado, mesmo nas escolas religiosas. Ele é estimulado por alguns líderes religiosos, as pessoas a tomarem determinadas posições, às vezes até meio radicais,
preconceituosas.
Como a gente vê no mundo hoje em dia, né? O terrorismo, os cataclismas que a gente vê humanos, né? De perseguições de minorias religiosas. Então, infelizmente, o preconceito está muito presente na sociedade e é ainda uma coisa muito triste do traço humano, que precisa ser superado. O sentido de adoração aqui mencionado é um sentimento humano. A criatura ela tem essa necessidade. Se ela não adorar a Deus, por exemplo, que deveria ser o foco para o qual deveríamos dirigir, mas como Deus é imaterial e as criaturas ainda são materiais, elas normalmente traduzem isso em símbolos, então em imagens, em figuras, em pessoas, em mitos. Na Grécia Antiga, o símbolo dos mitos foram criados justamente por causa desse sentimento de adoração. Na Roma Antiga e mais tarde na própria igreja, ou nas igrejas mais tradicionais, através dos seus líderes, que muitas vezes são cultuados dentro, ainda encarnados mesmo, dentro dos seus âmbitos vivos. E até às vezes, infelizmente, do meio espírita. Nós vemos pessoas espíritas também adotarem esse tipo de sentimento, ou com espíritos, ou com pessoas encarnadas, médiuns, por exemplo, que é um cuidado que se deve ter. Então, o preconceito ainda está presente. Ele deve ser substituído pela compreensão. Não quer dizer que a gente precise aceitar todo tipo de revelação religiosa, mas devemos respeitar as pessoas pelaquilo que ela pode compreender e aceitar. Nós devemos entender o pensamento religioso como uma espécie de alimentação. Há aqueles que estão em determinado momento da vida e só podem ingerir aquele tipo de alimentação. E melhor que ingiram aquilo do que venham a participar de um tumulto, estar perturbados, desequilibrados. Então deixe cada qual viver a sua felicidade de ser religioso do jeito que ele quer ser e que ele pode ser. Na maneira que ele possa compreender as coisas, porque é melhor que ele siga uma religião do que não seguir nenhuma. O ideal é que não tivéssemos preconceito, mas infelizmente ainda é um traço da nossa natureza inferior humana.
Ô Ângelo, fala,
pegando nisso que o Ângelo falou, a questão do preconceito, a ideia é que nós desconhecemos. Por quê? Para você ter um conceito, você tem que o quê? Pensar sobre isso, conhecer. Quando você não conhece, você tem algo como verdade, recebe uma nova informação, sem analisar de uma forma profunda, você estabelece que isso serve ou não serve. Seria a questão do preconceito. Muitas entidades religiosas, hoje, eu vejo que acabam condenando muito essa questão de adoração, de imagens. Ok. Só que se esquecem lá, na Bíblia, que está escrito o seguinte, que não é possível amar a Deus e a Mamom. Para quem não sabe, Mamom era o deus do dinheiro. Então tem gente que não adora Santo Antônio, São Pedro, seja lá quem for, mas está adorando o dinheiro lá, o carrão, a Mercedes, seja lá o que for. Então, peraí, lembrando aquelas passagens também da Bíblia, vai falar isso da mesma forma. Então quer dizer que, eu não adoro os santos, mas adoro o dinheiro. Então se é adoração, vamos adorar a Deus.
Okay? Agora, falando nisso, pegando essa linha de raciocínio que o Fernando está colocando, as festas juninas, elas são ligadas a santos, né? Aqui no Brasil, né? Santo Antônio, São Pedro, etc. Tal. Aí a gente diz assim, qual é a visão do Espiritismo sobre os santos? Aliás, a Clarissa está me cutucando aqui. Fala, Clarissa.
Não, e o nosso ouvinte, Ricardo Leal Neto, ele pergunta também se o Espiritismo considera os santos espíritos superiores.
E aí, Ângelo? Então, duas a mesma coisa, né? O Espiritismo, como o nosso ouvinte é o Ricardo Leão Neto, aliás, obrigado, Ricardo, pela sua audiência aqui, sempre colaborando e nos ajudando a construir aqui o Semana da Boa Nova, né? O Espiritismo considera os santos entidades superiores, seres superiores, né? Como é que o Espiritismo vê a santidade?
Depende do santo, né? Porque se olhar a história humana, nós vemos que muitos santos foram considerados por questões políticas, né? A igreja precisava, em determinados momentos históricos, de figuras importantes no seu meio social, nas comunidades. Então, uma comunidade ter uma das suas figuras santificadas era levar a igreja para aquele lugar, né? Era levar a consciência. Então, muitos desses chamados santos não eram tão santos assim, né? Alguns eram guerreiros, alguns aprontaram bastante e não eram tão santos. Foram
tão bonzinhos assim.
Tão bonzinhos, né? Tão generosos assim. Mas alguns tiveram vidas extraordinárias, não menos. Humberto de Campos, o irmão X, ele conta algumas historinhas nesse sentido, por exemplo, de uma dessas figuras desencarnadas e chegando do outro lado e muito homenageada aqui na Terra, as pessoas encarnadas, logo que descobriam um santo, começavam o petinchório, né, fazer os pedidos, enchendo as criaturas de pedidos novos. E ele começou a se ver rodeado lá no mundo espiritual de pedidos e começou a tentar atender essas pessoas e via-se desesperado, de um lado para outro era solicitado e não conseguia atender, porque ele não tinha elevação moral para tal. Não era um espírito de alçada, elevação, mas na Terra era considerado como tal.
Na Terra, né? Lá não, né?
Lá do outro lado, infelizmente, não era. Então ele passou bastante apurado e pediu para se livrar daquela situação. O que, segundo Humberto de Campos, foi concedido através da reencarnação. Assim ele esqueceu quem ele foi e pôde viver uma vida relativa normal e se libertar um pouco disso. Mas há criaturas notáveis que realmente tiveram uma vida santificada. Esses mesmos nomes que cultuam, são cultuados nas festas juninas, são criaturas que realmente dedicaram a sua vida ao amor cristão. Uhum. Santo Antônio é um santo agustiniano que depois conheceu Francisco de Assis, viveu a época de Francisco de Assis, o conheceu e se santificou realmente por uma obra de amor aos pobres, aos necessitados, às famílias, ajudando a libertar criaturas da cadeia que tinham dívidas com os usurários, né, do dinheiro naquele tempo. Enfim, fez curas extraordinárias e que amparou toda uma comunidade através do amor cristão. Se pegarmos a figura de São João, né, o São João Batista, que não foi propriamente um cristão, mas anunciou o caminho da vinda do Cristo. Né?
É porque ele precedeu
isso,
Jesus.
Né? O maior dos profetas, segundo a palavra do próprio Jesus. E depois nós temos a figura de Pedro, né, que deu a vida por amor ao Cristo. Teve aquele momento de negação, né, de fraqueza humana, mas em seguida confirmou Jesus por toda a vida. E mesmo que celebrando o dia 29 a sua desencarnação, quando ele foi ser crucificado, disseram a ele, olha, foram pregá-lo na cruz, falaram, olha, eu não mereço morrer como o meu mestre. E os romanos então disseram, deixa que a gente resolve. E o pregaram de cabeça para baixo. Então foram figuras que realmente prestaram assim uma elevação para a comunidade e realmente representam espíritos de escola e de elevação extraordinária. Mas infelizmente nem todos, né?
Nem todos são, né? Bom, são 8h29. Clarissa, nós vamos para os nossos intervalos, mas como é que nós estamos aí pelas redes sociais?
Tem bastante gente participando. Eu gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes: Adelina Meneghetti, Sandra Abronso, Elaine Apolônio, Andréa Serginho, o Cláudio Palermo, Luiz Carlos Jimenez, Ricardo Leal Neto, Nolita Ferraz, Emilda Galvão, Mariana Costa, Sérgio de Andrade, Juraci Carvalho, Douglas Azevedo Galvão, Leila Velar, Gustavo Ferriani, Renata Zampoli e Luzinete Lu.
Tá aí, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando a fazer aqui, a construir o Semana da Boa Nova. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Ângelo. Ângelo, como é que a gente... O que nós dizemos para os nossos ouvintes do porquê nós não termos imagens de santos lá nos centros espíritas? Por que o Santo Espírita não coloca uma imagem de um santo lá? Você vai explicar isso no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica com a gente. Nós estamos no 44-35-9020, é o telefone fixo, 997-666-555, é o telefone celular. A Clarissa está colocando os telefones lá na nossa página no Facebook. Você pode acessar a nossa página no Facebook, programa SBN, ou no Facebook Live, Rádio ABC 1570. Nós vamos voltar já, não muda de emissora não, que quem está nos acompanhando pelo live, a imagem vai desaparecer e vai entrar o som da rádio agora, né? Mas nós voltamos já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Ricardo Reis. Todos os dias, das 6 às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC. Bom dia, ABC! Pra você ligado com a gente, com todo carinho, muita informação, bate-papo, a sua participação. Aquele bom dia gostoso, eu conto com você, das 6 às 7 da manhã.
Bom dia, ABC! Com Ricardo Leite.
ABC! Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo? Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Anael Lopes.
Meus amigos queridos, meus ouvintes da Rádio ABC, um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? A partir das 11 da manhã. Das 11 ao meio-dia, todos os sábados é assim. Programa Anael Lopes Show. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe, Anael Lopes, das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio ABC. Anael Lopes.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Aliás, eu quero lembrar você que durante a semana, nesse horário aqui, você acompanha aí Luiz Isidoro no Jornal da ABC, não é, mano, Dinho? Luiz Isidoro, o João Valdez, a Mick, um jornalismo atuante, dinâmico, interativo, muito bacana. Não deixa de ouvir, não, que você vai gostar muito.
E Fernando, essa semana o Mano também aqui, né?
O Mano participando também, ó. Toda quarta-feira está participando também. Maravilhoso o Jornal da ABC aqui, todo dia, né? A partir das 7 horas. Marinho, queria dar um recado para os nossos ouvintes.
Quero sim, Toribio. Aliás, obrigado pela lembrança que você está trazendo esse evento que nós vamos ter agora no domingo, não amanhã, evidentemente, no próximo domingo, domingo que vem ainda, no dia 2 de julho, mais especificamente, nós vamos realizar lá no Lucro Espírito Semeador um festival de massas.
Domingo que vem.
Domingo que vem.
Não amanhã, né?
O outro. Não amanhã, o outro. A partir das 12h30. Estes encontros, como a gente já tem noticiado aqui, Toribio, eles têm a finalidade de promover uma integração entre as pessoas que participam ali no núcleo, as famílias que estão ali reunidas, né? E ao mesmo tempo é um evento de arrecadação de fundos, né? Para as atividades que o núcleo tem. Como já temos noticiado também, o Núcleo Espírita Semeador, além de fazer com a ajuda de investidores sociais aqui, mas ele tem também uma parcela grande de participação na manutenção deste programa aqui, com os custos envolvidos, né? Temos as atividades de atendimento ao morador de rua, temos atividades agora com as crianças com deficiência de aprendizagem. Então, todas essas atividades requerem recursos. E através do trabalho dos voluntários do núcleo, é que nós procuramos arrecadar recursos para manter isso. E este dance, domingo que vem, vai ser um deles. Então, quer dizer que além da pessoa estar indo lá para participar, fazer o seu almoço de domingo conosco lá, vai participar de uma confraternização gostosa e vai estar, sem dúvida nenhuma, ajudando todas as atividades que o núcleo faz. Então, é 2 de julho, lembrando agora aqui, a partir das 12h30. O convite tem um preço muito módico, R$ 35,00 por pessoa. E o núcleo está localizado na rua Itapiranga, número 312, ali na divisa da Vila Floresta com o Bom Pastor.
Muito bem, são 8h39. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é gentilmente oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras de sábado passado, a Marta do Jardim Irene e a Odete de Oliveira, também do Jardim Irene. Lembro que no próximo sábado estará conosco aqui o companheiro Durval Rezende com o tema Ninguém Verá o Reino dos Céus Se Não Nascer de Novo. E hoje está com a gente aqui o Ângelo Cerati, que é atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, falando sobre as festas juninas na visão espírita. Aliás, a Casa Geraldo Ferreira tem uma festa junina que é tradicionalíssima ali na religião, né, Ângelo?
É verdade, sem dúvida. Já ocorreu.
Já foi esse ano. Né?
E bom, eu participei, estava uma delícia, viu?
Comeu pastel?
Não, na verdade eu não comi o pastel. Foi churrasco, né? Que eu aproveitei e comi um churrasco.
Pastel. Depois você conta para ele que o pastel é muito bom. Ângelo, nós deixamos uma pergunta para você. Por que que não tem imagens de santos nas casas espíritas? Não podia colocar lá uma imagenzinha lá do santo? Lá?
É, não deveria ter, né? Pelo menos, né? O centro espírita, ele deve representar toda a simplicidade necessária, né? Sem ornamentos exagerados, sem nichos, para que a criatura ali dentro possa se sentir realmente voltada à sua realidade espiritual. Até então, muitas vezes, as criaturas utilizam-se desses símbolos como bengalas, né? Se apoiando nesses símbolos e transferindo a sua auto-necessidade de se transformar para os outros, para os espíritos, para os santos, e através de pedidos diversos, pedindo que eles intercedam, e muitas vezes sem fazer a sua parte essencial, que é esforçar-se. Por isso o centro espírita, dentro da base das doutrinas espíritas, que não tem um ritualismo, não tem práticas externas, ela é um culto realmente voltado à necessidade do espírito, por isso ela deve ser desornada de todas essas coisas, garantindo a quem vai à casa espírita um ambiente salutar, de autoanálise e de crescimento espiritual individual.
Perfeito. Bom, nós somos 8h41, nós temos aqui... Hélio, queria falar alguma coisa?
É porque muitas vezes, quando nós tocamos nesse assunto, e diferente de imagem, essas coisas assim, de símbolos, a gente fala, puxa, mas será que é uma implicância, né, que tem com... Não. É que nós temos que ter a convicção de uma coisa, que durante o nosso desencarne, no momento dos nossos desencarnes, nós vamos sem nada. Não tem bolso, né? Caixão não tem gaveta, né? É, a gente não vai vestido com nada, né? Não vai com roupa, por outro lado. Então você não tem nada ao que se apegar. Se você, a pessoa tem uma dependência, seja qual for, mesmo a dependência mais sublime que ele possa imaginar, que você possa imaginar, né? A mais simples que seja de um galinho, de um pé de mato, sei que seja certo, de um vamos dizer assim, de um qualquer coisa que seja material, ele não terá isso à disposição dele. Um gole de água, ele não terá isso à disposição dele. Então, se ele tem essa dependência para ser feliz, né, para se apoiar, ele vai sofrer muito. Então, o Espiritismo, ele prepara as pessoas para que ela não tenha nenhum tipo de dependência física, de nada que é físico, de nada que é da matéria. Que é da matéria, vai ficar aqui, nós vamos sem nada para o outro lado. Então, quanto menos nós necessitarmos de qualquer coisa, é melhor para nós, né? Então, por isso, nós não estimulamos de nenhum tipo de dependência. Quer que seja de um graminho, de uma rosa, de uma pétala de uma rosa, seja qualquer coisa, isso não terá. Não temos essa disposição para isso, para poder passar por
Marinho.
Lá,
né?
E é por essa compreensão do que o Hélio acabou de colocar agora, Turíbio, e nossos queridos ouvintes, que é, da mesma maneira que temos consciência, né, aprendemos com o Espiritismo, a necessidade de nós realmente sermos livres em espírito, sermos livres em alma, não criarmos dependência de nada, né? Imagina que tristeza a pessoa que, para poder se sentir bem em um dado momento, tem que carregar um determinado objeto com ela. Tem pessoas que, se não estão carregando um determinado objeto com ela, não se sentem seguros. Olha a dependência que ela criou. Então, quando falamos dos cultos, quando falamos das idolatrias e tudo mais, no exagero, os casos exagerados provocam a mesma dependência, né? Então, com o Espiritismo, nós vamos aprender a nos liberarmos, vamos aprender a não tornarmos mais tão dependentes disso. Mas pela mesma razão, nós também não condenamos, os Espíritos também não condenam aqueles que ainda precisam disso, porque fazem parte da sua maneira de ser, fazem parte da sua segurança, muitas vezes, né? Então, o fato de estarmos sempre estimulando para que aquilo se liberte, para que a gente não cultue mais aquilo, não dependa mais daquilo, ao mesmo tempo também se entende que quem tem essa dependência um dia vai se libertar.
E até para me provocar nessa linha, uma vez uma pessoa passou assim, falou, mas eu, por exemplo, eu não consigo dormir sem pedir bênção para minha mãe. Eu tenho que ligar para minha mãe e falar assim, bênção, mãe, aí eu durmo tranquilo. Se eu não consigo pedir bênção para minha mãe, isso está errado, então? Eu falei, olha, não está errado, mas também não está certo, porque vocês não vão desencarnar no mesmo dia. Provavelmente, mesmo quando vocês desencarnarem, vocês poderão não se encontrar imediatamente do outro lado. E aí, quando você pedir bênção para quem?
Não vai ter,
certo, ou ela vai sentir falta do seu lado. Começa a decidir. Tem que precisar de cada vez menos, não precisar de cada vez mais, né? Esse é o caminho, né?
8h45, quero lembrar você que está na nossa audiência que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca, aliás, é onde a equipe do Semana Boa Nova vai tomar um cafezinho depois lá, né? Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-404-43. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Ô, Hélio, eu ia passar para a Clarissa aqui para falar dos ouvintes, eu vou passar, mas você parece que essa semana você teve um ouvinte que você foi visitá-lo, né? Como é que é essa história aí?
Então, é uma feliz coincidência, pude conhecer o José Carlos Trevisani, quer dizer, o Zezinho, que aí eu conheci como Zezinho Sanfoneiro.
Um abração para ele.
Ele tocava sanfona, hoje ele é tecladista, não toca mais sanfona, toca teclado, né?
Teclado.
Ele é um ouvinte muito antigo nosso e nós não tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Ele nos ouve há muitos e muitos anos que ele nos ouve.
Que bom.
Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É um espírito de quatro costados, né? Porque tem um livro dos espíritos em Braille, quer dizer, é um estudioso do espiritismo, estuda o espiritismo, assim, é ativo dentro da doutrina, e não tive a oportunidade de conhecê-lo e saber que ele está conosco todos os sábados de manhã, está conosco, nos acompanhando, e certamente hoje deverá estar também. Mandar para ele um abraço muito grande.
Né? Zezinho Sanfoneiro.
Zezinho Sanfoneiro.
Um abraço,
né,
para ele.
É, trabalhou na Volkswagen, é aposentado já da Volkswagen, sabe como.
Que bom.
É.
Uma vida de obras aí,
e é uma pessoa muito interessante que certamente vamos fazer algum trabalho com ele com a Fiora ainda aí, né?
Muito bom, 8h47, Clarissa, nós temos aí um monte de ouvintes ligando pra gente, de muitas perguntas, obrigado por você estar na nossa audiência, nos contemplando aqui com as suas perguntas e opiniões. A Clarissa, nós vamos fazer um jogo rápido com as perguntas dos ouvintes, porque tem bastante pergunta aqui. Vamos lá, Clarissa, com você.
Bom, antes eu queria mandar um abraço para as nossas ouvintes, Isildinha Seldon, Val Valentina, Mário José Pereira, Bianca Mazzini e Márcio Colombo. A primeira pergunta para o Ângelo é a pergunta do nosso ouvinte Gustavo Ferriani. Ele comentou sobre a atribuição de milagres a determinados santos. Faz sentido isso? Ou um milagre seria uma graça pelo merecimento e fé daquele que pede?
É, o milagre, precisar me estender um pouquinho, a pergunta não dá para ser rápida.
A gente pode falar.
O milagre, ele tem uma condição assim, especial, né, para ser analisado. Quando nasce um bebê, é um milagre da vida. Então, não é, na acepção espírita, milagre não é uma derrogação das leis divinas, que seria dizer que Deus fez mal feito alguma coisa e precisa interferir em determinados momentos, que na verdade não acontece. Por mais extraordinário que uma coisa aconteça, não é um milagre, não é uma derrogação da lei de Deus. É um milagre pela maravilha daquilo que acontece. Então, uma cura, uma graça alcançada, é uma bênção de Deus que está chegando para a criatura. Pode ser por merecimento, sem dúvida, mas às vezes é por acréscimo de misericórdia do Senhor. E pode ter por móvel, sem dúvida, os espíritos, que dentro das figuras aí relacionadas podem ser os santos, que pedem e procuram agir em nosso favor para nos beneficiar. Mas todo acréscimo de misericórdia é dívida acrescentada também, que um dia precisa ser correspondida. Quando eu recebo uma dádiva, eu preciso fazer em sentido de aproveitá-la de forma adequada e dar a ela um sentido certo para que... não caem compromissos negativos e futuramente venha a sofrer.
Hélio, nesse sentido que o Ângelo comentou, tem uma próxima pergunta também do Gustavo Ferriani, a respeito de nós espíritas que muitas vezes pedimos para espíritos como Bezerra de Menezes quando a gente está doente. Né? Então, qual é a diferença entre pedir para um santo e pedir para um espírito que para quando a gente precisa de uma ajuda, um auxílio?
Não tem nenhuma diferença, né? O intercessor... A figura do intercessor, ela é presente assim nas nossas atividades, porque sempre que quando alguém pede por nós, aparentemente tem mais força do que você pedir por você mesmo. Quando alguém pede por você, ele se interessa por você, né? Então ele pede por você. Então um dos maiores intercessores que existe entre Deus e os homens seria Maria, né? Porque é a mãe de Jesus, que todo mundo ora e pede para ela alguma coisa. Eles já tentaram fazer uma estimativa de quantos pedidos ela receberia, né? Receberia assim por segundo, né? Por cabelésimo de segundo, né? Quer dizer, no mundo todo seria assim uma coisa enorme. Porque as pessoas pedem. Você nunca vai direto você pedir para você. Você pede sempre para alguém pedir para você para alguma coisa, para resolver um problema seu. Então, esse é o intercessor. O intercessor sempre existiu e eu acho que vai existir por muito tempo ainda, embora que Jesus tenha, quando esteve entre nós, ele deixou claro que não precisava do intercessor. Né? Quando ele encontra com aquela mulher no poço de Jacó, né? quando ela conversa com ela lá no poço de Jacó, aquela passagem muito interessante que tem no Evangelho, que ela pergunta, o que eu tenho que fazer para falar com Deus? Eu tenho que ir lá no templo? Teve o Ideu vir no templo do Samaritano, tem que ir no templo de Jerusalém? Ele fala, não, você não tem, você entra no teu quarto, né? E ora em segredo, e ele te ouvirá e te atenderá. Assim, nós não precisamos de nenhum intercessor. Mas quando nós, se nós não sentimos força, não sentimos ainda em condições de pedir nada, então nós temos que pedir para alguém, que alguém nos peça por nós lá. E o Bezerra de Menezes, no caso específico, que é um espírito de elevadíssima hierarquia, né, e mantém uma pléiade de outros espíritos que trabalham com ele, temos aqui a Casa de Bezerra, que trabalha na parte médica, é um intercessor fantástico, né? E muito caridoso, e está sempre à disposição assim das pessoas menos favorecidas, né?
Fernando, a próxima pergunta é da nossa ouvinte Isabel, de São Caetano. Ela comenta, por que ela fez várias promessas e simpatias e ainda não recebeu uma graça? E até ela colocou aqui, né, casamento, por exemplo. Principalmente a gente tem o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. As pessoas que fazem simpatia, por que não recebem essa...
Isabel, antes de eu entrar no Espiritismo, eu fiz um monte de simpatia também para ganhar na loteria. E olha que não aconteceu também. Obviamente os espíritos não barganham conosco. Nós não temos que ficar de ponta cabeça, colocar Santo Antônio de ponta cabeça, amarrar a figura dele, ou fazer um trabalho religioso, ou um despacho, seja lá o que for. O que a gente recebe é aquilo com o nosso merecimento, como foi dito pelo Ângelo. Além disso, o que nós recebemos está na nossa cota de atribuições de responsabilidade. Além disso, nós recebemos muito mais do que deveríamos pela misericórdia divina, pela tolerância, a compreensão. Então, muitas vezes, nós adentramos uma doutrina religiosa que estimula esse tipo de coisa, como que se você fizer isso ou aquilo, você vai receber tal graça, tal coisa. Mas, na verdade, as experiências que nós temos aqui fazem parte do nosso trajeto. E se eu desejar algo do fundo do meu coração, eu devo fazer a minha parte. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus ensina o quê? A gente buscar fazer a nossa parte. E se eu fizer tudo o que me cabe para conseguir aquilo que anseio? E se o plano espiritual achar que não for necessário, que aquilo não é importante para mim, eu tenho que o quê? Pai, eu aceito a sua vontade. tá? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu gostaria disso, mas se a sua vontade for que eu não tenha, seja feita a tua vontade e acatar. Mas enquanto estivermos aqui e pudermos ir atrás daquilo que é necessário, é importante para a gente, é o nosso papel.
Muito bem. Bom, Marinho, a próxima pergunta é da Márcia de Parelheiros. A canonização que a Igreja Católica pratica tem valor no mundo espiritual?
Obrigado pela pergunta, muito interessante aqui para a equipe. Apesar de você ter passado a pergunta para mim, Clarice, eu gostaria de compartilhar aqui, porque ela encerra bastante aspectos interessantes. Tudo tem valor no mundo espiritual. Nós não podemos dizer que nada aconteça lá, que tem coisas que são desprezadas e outras são consideradas, né? Tudo tem seu valor no mundo espiritual. Vamos pegar um exemplo. Estamos aqui reunidos em equipe, trabalhadores voluntários de várias casas espíritas da região. Estamos aqui produzindo o programa nesse instante, né? Aqueles espíritos, né, que estão na dimensão espiritual, que são afins a este trabalho, aqueles espíritos que têm interesse também nesse tipo de trabalho, eles estão participando. Então existe um valor disto aqui no mundo espiritual para aqueles espíritos que se afinizam com esta faixa de ação. E assim tudo na vida. Se nós pegarmos um exemplo de extremo oposto, né? Vamos imaginar que infelizmente existe aqui no mundo aqueles pequenos núcleos onde se cultiva um determinado vício, né? Naquele momento em que aquelas pessoas encarnadas ali estão praticando determinado vício em conjunto ou coisa parecida, tem um grupo de espíritos na dimensão espiritual que gosta daquilo que está lá. Então tudo tem valor no mundo espiritual. Talvez a pergunta que a nossa ouvinte faça é se, do ponto de vista de hierarquia, de evolução espiritual, aquilo que se faça como uma canonização possa ser um certificado de evolução espiritual para determinada alma, tá certo? Aí já muda um pouco de figura. Quer dizer, se o valor que se pergunta é, olha, aquele que foi canonizado aqui é um diploma de evolução espiritual, lá no mundo espiritual, aí eu vou recorrer à resposta do Ângelo, que ele já deu muito bem, que depende. Existem aqueles que sim, que têm aí uma ficha de trabalho no bem, tem uma ficha de trabalho dentro da proposta de Jesus, que é muito boa e, portanto, tem o seu merecimento naquela diplomação, vamos assim dizer, que antecede muitas vezes o título de santo ou coisa parecida, né? E tem aqueles que não, porque são os homens. Quer dizer, na realidade, quem faz um processo de canonização, quem faz um processo de titulação de santo, quem considera a beatificação, são os homens, né? E nós homens somos falhos. Independentemente de qualquer religião que a gente está, quando a decisão é meramente humana, por sermos ainda não evoluídos espiritualmente, nós cometemos erros. Então tudo está sujeito a erro também. Espero que esta explicação para nosso ouvinte seja entendido não como uma crítica ao processo que as outras religiões têm, mas simplesmente da perspectiva espiritual disso.
Eu acho que sempre temos que lembrar nossas orações, né? Quem ora por todos os santos que foram reconhecidos já, né, pelo processo da canonização, que é um processo até aparentemente bastante rigoroso, né? Que rezar pelo santo anônimo, né? O santo anônimo, eu não sei se tem o dia dele, mas devia ter o de santo anônimo, porque tem muitos anônimos que fizeram obras magníficas, entendeu? E ele não foi reconhecido porque não se ficou sabendo que ele fez aquilo. Ele fez aquilo e ele fez muita coisa. E tem nesses interior, nesses matão aí, né? Falamos das Estados Unidos, lá nos tempos idos, quando não tinha médico, quando não tinha hospital, quando não tinha nada, e aí quem é que socorria as pessoas eram esses santos anônimos aí, né? Que estão muitos santos anônimos, temos que colocar como o dia do santo desconhecido, né?
Fernando, e é duro uma coisa que eu fico pensando. Imagine o nosso mentor. Cada um tem um mentor. É um anjo guardião, nosso mentor, aquele que vela por nós. Aí ele vai, se esforça, ajuda a gente e tal, e a gente consegue tal coisa, e a gente vai agradecer a um outro santo. Fala, puxa vida, eu que fiz tudo isso e o outro que leva a fama?
Bom, Ângelo Donizete Cerato é o nosso convidado de hoje, que está aqui respondendo com a gente sobre as festas juninas na visão espírita. Clarissa, tem algumas perguntas que chegaram aí. Deixa elas em aberto para o Ângelo responder quando a gente voltar. Quais são?
Uma pergunta do Reginaldo de Mauá. Ele comenta que na Europa medieval, né, tinha um ato de fé. Um ato de fé poderia terminar na fogueira da Inquisição. Até hoje ele não consegue entender por que a fogueira passou a ser a homenagem aos santos. Então, na volta do retorno, a gente vai falar isso. E também a outra é a pergunta da nossa ouvinte Sol Lima. Ela pergunta assim: que tipo de espírito inspira a humanidade a adorar uma imagem de um santo?
Muito bom, tá aí. Daqui a pouco a gente vai responder essas duas perguntas da Sol e do Reginaldo, né? Bom, são 8h59, o Manudim vai fazer as inserções comerciais. Quero lembrar você que você pode ligar para cá no 4435-9020, é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você ligar e mandar mensagens também via WhatsApp e SMS. Nós estamos no Facebook, você vai na nossa página Programa SBN, ou no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, onde você pode compartilhar, deixar sua pergunta, sua dúvida, curtir e dar a sua opinião para nós. Nós voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A prestação atrasou, o carro quebrou e as contas não param de chegar. No Mercantil do Brasil, aposentado e pensionista do INSS não fica no aperto. A gente tem crédito para te ajudar nos momentos que mais precisa. Você resolve tudo rapidinho no autoatendimento. É fácil, sem burocracia. Seja para organizar sua vida financeira ou tirar um plano do papel, a gente tem as melhores soluções. Mercantil do Brasil, compromisso com você.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Ah, eu estou aqui na Rádio ABC para lhe convidar com todo carinho a conhecer o cartão desconto saúde da OpenLine. O que é esse cartão desconto saúde? Você gostaria de ter um atendimento particular naquele médico, naquela clínica, naquele hospital? Então você vai poder. Mas Ricardo Leite, eu não tenho plano de saúde, eu não posso pagar o particular. Como é que eu faço? Simples. Você vai ter o cartão desconto saúde da OpenLine, que vai lhe proporcionar esse atendimento com hora marcada, no particular, com os melhores médicos, hospitais, clínicas, mas atenção, com até 90% de desconto. Entre em contato e obter todas as informações. Você aqui em todo ABC, entre em contato e diga: olha, estava ouvindo o Ricardo Leite na Rádio ABC e eu quero conhecer o cartão desconto saúde da OpenLine. 31 95 90 90. Ligue agora, 31 95 90 90. 31 95 90 90.
Rádio ABC. Rádio ABC.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 5 minutos, retornando aqui ao vivo, pela ABC, com o Semeando a Boa Nova. Marinho, você tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes aí a respeito de acontecimentos na Seara Espírita?
Temos sim, Toribio. Eu gostaria de reforçar o convite que fizemos no primeiro bloco aqui do nosso programa, a respeito do nosso encontro que teremos agora no dia 2 de julho, domingo, um festival de massas lá no Núcleo Espírito Semeador. É um evento de arrecadação de fundos, que como todas as casas, nós também temos lá os nossos eventos. Lembrando que ali é uma oportunidade para os nossos ouvintes estarem conosco. É um evento que nós fazemos uma confraternização com todos os participantes lá do núcleo. E, ao mesmo tempo, é um evento de arrecadação de fundos para ajudar o núcleo a manter as suas atividades sociais, incluindo este programa aqui também. E, além disso, amanhã nós teremos, como acontece todo último domingo do mês, às 8h30, 8h da manhã, um encontro em favor da paz universal. É um encontro em que as pessoas se reúnem, fazemos ali uma prece e oferecemos ali as nossas vibrações, os nossos pensamentos em favor da harmonia e da paz ali. É um encontro que acontece já há alguns anos. Muito interessante o ambiente. É questão de uma hora mais ou menos, 9h30 já estamos liberados, estaremos lá todos também. Fica aí o convite para quem quiser oferecer. É interessante, sabe, Fernando, que esse encontro é um encontro em que as pessoas não vão ao centro espírita buscar, é um encontro que as pessoas vão oferecer algo de si em favor deste universo que está aí. Vão lá oferecer um pensamento elaborado, vão oferecer um pensamento de amor em favor de tudo que está acontecendo.
Estamos aí com uma interferência do nosso amigo Hélio Della Nossa, contribuição do Hélio Della Nossa para tornar o programa mais alegre aqui, né? 9h07, mas escuta, o Clarissa, nós tínhamos deixado duas perguntas para o Ângelo que vieram dos nossos ouvintes, né? Quais são?
posso só mandar um abraço para a Nelly da Vila Zelina, mandou uma mensagem carinhosa pelo WhatsApp, a Sandra do Jardim Alvorada também, e agradecer aos ouvintes, as perguntas são muito interessantes mesmo, né, relacionado a Santos, né, o Marinho quer fazer algum comentário?
Não, queria dizer que nós quando esse programa foi planejado, o objetivo era exatamente nós começarmos a conversar um pouquinho no que significa, né, na cultura, o que significa nas religiões, esses cultos que se fazem às entidades religiosas, né? E é interessante que a reação dos ouvintes está sendo muito forte nesse sentido, com muitas perguntas, né? Mostrando a importância da gente esclarecer realmente como é que é a vida espiritual após a morte, né?
Tá vindo mais mensagens de ouvintes, um abraço para a Olivia e para o Davi Orico, que está nos ouvindo lá de Itu também. Ângelo, a primeira pergunta é do Reginaldo de Mauá. Ele comentou que na Europa medieval era muito comum a prática de você ir para a fogueira, você era condenado a ir para a fogueira se você demonstrava um ato de fé. E hoje ele não consegue entender direito quando a fogueira passou a ser um ato de homenagem aos santos.
Por exemplo, né, o dia de São João, que é o dia de hoje, ele foi marcado para o dia de hoje porque, segundo os evangelhos, São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Jesus, então, 25 de dezembro, então colocaram dia 24 de junho o nascimento. E segundo as tradições cristãs antigas, para avisar Isabel, que era prima de Maria, né, da mãe de Jesus, a mãe de João Batista era prima da mãe de Jesus, para avisar que o João tinha nascido, ela teria acendido uma fogueira para que Maria enxergasse e pudesse fazer a visita. Então, esse seria um dos símbolos que teria passado para a festa joanina, que hoje em dia falamos festa junina, pois no meio de junho. Mas antigamente se falava festa joanina, que era de São João. E também, como até o Fernando já comentou aqui, pelas tradições das festas da colheita, que como na Europa saía-se do inverno, chegava-se o outono, então era a época de plantar, então para pedir a fertilidade realizavam rituais com alimentos em torno também da fogueira. Por isso passou para as festas, por uma sincronia de fatos e eventos, assim a fogueira veio parar nas comemorações.
E na roça também não tinha luz também. À noite se fazia a fogueira para iluminar o terreiro, onde as pessoas ficavam em volta, e para aquecer, porque é feito em junho, que é muito frio.
E acho que a gente também deve fazer uma referência, com licença aqui aos companheiros da mesa, a um outro aspecto da fogueira que foi uma das marcas mais difíceis da época do cristianismo, que foram as fogueiras da Inquisição, né? Naquele momento, a vigilância da Igreja Católica, através de conluio com determinados reis da Europa, não é? Era tão intensa que todos aqueles que não aceitavam as orientações da Igreja Católica, que não aceitavam, que não respeitavam o Papa, que não respeitavam as tradições católicas romanas, não é? Eram considerados hereges. Foi exatamente quando começou o início do movimento protestante, ali por volta de 1500 mais ou menos, e todos aqueles que de uma certa maneira fizeram a chamada reforma, que começaram de alguma maneira, Calvino, Lutero, né, que começaram de alguma forma a colocar outra orientação, exatamente não cultuando os santos, exatamente mostrando determinadas diferenças de interpretação, que se instituiu ali a queima dos hereges, né, nas fogueiras, né. Então nós também temos que perceber que a fogueira acaba sendo um símbolo de muitas coisas, né. Talvez a pergunta da nossa ouvinte, que ela não imagina como que se pode eleger esse ato, né, como um ato de queimar alguém, é porque tem toda uma história, tem muita história aí por trás, né, que justificam essas coisas.
E tanto, né? O homem, o ser humano se reúne em volta do fogo desde os primórdios da civilização, tanto que até os dias de hoje, o meu lugar mais frequentado da casa é a cozinha ainda, né. As pessoas, quando se encontram nas casas, vão para a cozinha. Hoje não tem mais o fogão a lenha na cozinha, mas fico em volta do fogo, que é onde sai o alimento, onde se prepara o alimento, em torno do fogo.
É bom, né? Também, né?
Agora, a filosofia, tá? Segundo Heráclito de Éfeso, tá? A origem de tudo está na natureza, está no fogo. né? A origem de tudo está no fogo, pela a inconstância, pela variação. Então, a gente vai pensar que a festa junina hoje foi incorporando todos esses conceitos, não só religiosos, mas também culturais. E nós somos esse misto, principalmente a nação brasileira. É um acúmulo de riquezas, de conhecimentos, de culturas, formando a nossa. E aí uma necessidade da gente interagir. Por quê? Estamos falando do programa hoje especificamente da questão de festas juninas, porque, gente, as festas ocorrem há muito tempo. Com o desenvolvimento de outras religiões, a gente percebeu também que algumas pessoas começaram a proibir os filhos de terem acesso nas escolas e fazer a tradicional dança. Tá? A dança, a festa junina, tal, que não tem diretamente a ver com um cunho religioso. É simplesmente uma comemoração no período que antecede o período de férias. Só que a gente percebeu que inúmeros pais estavam o quê? Tendo essa diferenciação, que não queriam, não permitiam, pela intolerância religiosa.
9:13, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que no próximo sábado nós vamos receber aqui a visita do nosso companheiro Durval Rezende com o tema Ninguém Virá o Reino do Céu Se Não Nascer de Novo. E hoje está com a gente o Ângelo Cerati falando sobre as festas juninas na visão espírita. E essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, e também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser nos apoiar também, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui com muitas questões que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. Ângelo, tem muita coisa chegando por aqui, mas a gente precisaria falar um pouquinho agora, Ângelo, antes da gente passar para os ouvintes aqui. Esses espíritos que são considerados aí como santos, eles também percorrem o grau de evolução espiritual? Porque os espíritos evoluem, né? E há um progresso espiritual dos espíritos, Ângelo?
É, sem dúvida, né? Ninguém já nasce pronto, as pessoas vão se fazendo. Evidentemente que, por causa da lei da reencarnação, a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, ou seja, o espírito, ele não vive uma vida só no corpo, ele vive várias. Então ele realiza aprendizados, experiências, e tudo isso vai se somando à sua personalidade, pois em cada encarnação ele traz um traço melhorado, aperfeiçoado, uma qualidade melhor, um dote melhor em alguma possibilidade da vida, dons artísticos, por exemplo, na capacidade intelectual, emocional, sentimental, enfim. Então, os santos são espíritos que vêm se trabalhando já os milhares de anos e encontraram na vida uma oportunidade para realizar o melhor. Então, são espíritos em evolução, sim.
Muito bem. Clarice, nós temos com pergunta de ouvintes aí, né?
No que você acabou de falar, Ângelo, está relacionada à pergunta do nosso ouvinte Adalberto de Guaianazes. Ele falou que na grande maioria das regiões temos Jesus como base para todos os ensinamentos e orações. O que falta para os outros santos e espíritos tenham a mesma conotação que Jesus?
Muito, né? A estrada são de milênios. Jesus é o modelo mais perfeito, segundo está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus nos deu para servir-nos mesmo de base. Então, falta muito, né? Dentro da perfeição humana que a gente pode imaginar, Jesus é o modelo mais perfeito. E não houve quem pudesse fazer como ele fez, né? Não só pelos eventos de cura extraordinários, pela palavra extraordinária, mas por ter vivido tudo isso. Lembrando que ele foi à cruz, né? Quem é que se dá à cruz? Entre todos nós que seguimos aqui ele. Quem quer ir para a cruz? Ninguém. Ninguém quer. Nós queremos, aliás, uma vida tranquila, harmoniosa e muito longe de qualquer...
Farta.
Longe de qualquer sofrimento e qualquer possibilidade. Então Jesus tem essa capacidade especial e falta-nos muito para isso.
Você quer fazer algum comentário, Marinho?
Eu gostaria, sim. Eu acho interessante o desenvolvimento do nosso programa hoje, porque, como foi dito, a nossa intenção ao planejarmos esse programa era conversarmos sobre exatamente o respeito às diversas manifestações, né, que existem, e tentarmos também desmistificar um pouco a questão do preconceito religioso, né? Porque veja, há não muito tempo atrás nós encontramos aqui no Brasil, né, determinadas atividades, determinadas atitudes de alguns religiosos mais fundamentalistas, mais radicais, que foram apedrejar pessoas que estavam saindo de um templo de Umbanda, um templo de Candomblé, a figura daquela menina do Rio de Janeiro que foi apedrejada, alguns movimentos de pessoas que apedrejam um centro espírita, né? E para falar também de todos os outros movimentos de intolerância religiosa que nós temos, né? Como que está acontecendo hoje no mundo todo, né? Entre muçulmanos e cristãos, por exemplo. Ou seja, nós precisamos estar atentos de que quando nós falamos de procurarmos praticar não a prevenção religiosa, né? Não falamos isso no sentido filosófico, não falamos isso no sentido político, né? O que nós estamos falando, em outras palavras, é a capacidade que nós temos de nos amar, independentemente do credo religioso que a gente tem. Uma coisa é falar, olha, nós precisamos deixar de ter o preconceito religioso, né? Tá bom, você deixa de ter o preconceito religioso, mas também não está amando aquele que de alguma maneira tem uma crença diferente da sua. Você ainda está no começo, no primeiro passo, porque você não ter preconceito é um primeiro passo. Nós precisamos ir muito além do que isso. Precisamos nos integrar em função das causas, em função de um mundo melhor, em função de uma educação melhor das crianças, né? E tudo isso. E nesse sentido eu quero também destacar que agora, na próxima semana, aqui a Prefeitura de Santo André vai estar realizando um evento que é o terceiro Fórum Interreligioso de Santo André. É um encontro onde representantes das várias religiões se apresentam e trazem uma notícia, e trazem um recado nesse sentido, um recado do seu trabalho, da sua fé, da sua crença, em favor de um mundo melhor.
Sexta-feira, dia 30.
Sexta-feira, dia 30, às 19h30, aqui no Teatro Municipal, e é aberto, todos estão convidados. Então, o nosso programa de hoje, e nós estamos muito felizes de ver a quantidade de perguntas que estão chegando dos ouvintes, porque mostram que é alguma coisa que as pessoas estão pensando. As pessoas estão refletindo sobre isso tudo, né? Por que que há essas diferenças? Por que que uma religião quer predominar sobre a outra? Por que que uma religião quer ser melhor do que a outra? Quando, na realidade, o Pai é o mesmo, o Pai é um só, né? Principalmente entre nós cristãos, não é, Ângelo? Que a gente tem a capacidade de podermos... Tem tantas coisas em comum entre nós, os cristãos, né? Tem tanta coisa em comum entre os crentes, os espíritas, os católicos, e nós vamos dar importância para aquilo que...
Para o que separa, né? A gente procura se unir em verdade, que é a realidade daquilo pelo qual Cristo veio, né? Trazer o amor, a lição de paz, é isso que a gente tem que implementar na sociedade, né? Nunca houve tantos templos no mundo, e o mundo está tão necessitado. Por quê? Alguma coisa está errada ainda, né? Se fala tanto em Deus...
Tem ajustes para serem feitos, né?
E precisa ser
na sociedade, né?
Agora, diante de uma dor, né? A dor de um pai ou uma mãe que venha perder um filho, diante de uma situação difícil, né? De uma doença incurável, diante, muitas vezes, desses problemas que nós estamos tendo na nossa região hoje, com o desemprego e quanta dor que muitas vezes esta carência de recursos pode estar trazendo, né? Imagina se nós fôssemos ficar fazendo diferenças, né? De dizer que a gente vai ser útil para aquele um que só pensa como a gente e não vai ser útil para aquele outro que pensa como igual. Quer dizer, pouco importa, né? Se quem vai buscar uma ajuda em algum lugar, qual que é a sua crença religiosa, porque a necessidade que ele está passando, a dor que ele está passando, essa não tem cor religiosa, a dor é igual para todos.
Bom, que existe, eu acho, uma tendência do ser humano a focar aquilo que é diferente e não o que é igual, porque os pontos convergentes os pontos convergentes de todas as religiões é 98% é convergente do conteúdo, do que se fala. Tem lá 1% ou 2% que é divergente, que é diferença. E é ali que as pessoas focam, né? Se você colocar numa lousa, faça lá, pode fazer esse teste aí, coloca lá, faça bastante continhas lá, faça umas 20, 30 continhas, todas com o resultado correto, né? E coloca uma lá, assim, 2 mais 2, 5, né? É, lá no meio. A pessoa vai olhar, olha, aquela conta está errada. Ele não olha as contas que estão certas, né?
Bom, nós vamos fazer aqui o nosso jogo rápido agora, são 9h22. Vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, o que os pais devem falar para os filhos quando os filhos querem saber alguma coisa sobre alegria, sobre festas, o que é que os pais devem dizer para eles, hein?
Mostrar as festas, levar, obviamente, o que é aquelas festas que são salutares. A própria vida é uma festa. Festa no sentido de quê? De uma celebração. Então, o que tem que ser feito é o quê? A harmonia, a importância da congregação das pessoas em torno de um ideal positivo.
Marinho, o que o Allan Kardec fala para a gente lá no Livro dos Médiuns sobre a alma sem a alegria ou mesmo sem o sofrimento?
É, de que seríamos um ser, esta alma seria um ser sem emoções.
Sem vida, né?
Sem vida. Seria uma quase que, agora palavras minhas, né? Seria quase que, interpretando, tentando ajudar a interpretação do pensamento dele, seria quase como que um robô programado para determinadas atividades em que não pensa, que não vive, que não sente, né? Nossa, seria horrível.
Tanta alegria, né? Clarissa, o que nos fala o espírito da Condessa Paula, lá na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, sobre as festas aqui na Terra?
Que essas festas terrenas, nada se compara ao esplendor das festas das assembleias dos planos espirituais. Trazendo isso para a nossa realidade também, as festas terrenas com euforia, com excesso, nada se compara a uma festa aqui no terrena, baseada também na fraternidade, no amor, né, na união ali das pessoas.
Ângelo, dá para conciliar o ambiente de uma festa com uma prece antes que essa festa seja iniciada?
Antes, durante e depois, né? Se a pessoa pode se ligar a Deus em qualquer momento.
A pessoa, a gente tem como prática, né, usual, né, na sociedade, antes de qualquer coisa, fazer uma prece, né?
Mudaria muita atitude da criatura, né?
Hélio, os espíritas podem participar de festas promovidas por outras religiões? Pode ir lá nas outras igrejas lá e tal?
Deve, né? Deve. E se for convidado e tiver motivos para estar lá, deve sim, porque nós temos que viver como os homens dos nossos tempos, né? Não podemos nos furtar e até deixar de conhecer, porque você não conhecendo, você não pode sequer, talvez, escolher seu caminho sem conhecer outros caminhos, né? Ah,
Fernando, as casas espíritas podem realizar festas juninas?
Acho que sim. Eu acho que as festas devem ser realizadas, obviamente, preservando o bom senso, utilizando o bom senso para saber aquilo que deve ser colocado ou não. É óbvio que festa junina no período do mês não seria condizente a incorporação do sincretismo religioso, de outras práticas religiosas. Mas a festa em si, a comemoração no sentido de que da reunião, da alimentação, não há problema nenhum. Angariar fundos para uma obra social, não vejo problema algum.
Marinho, os espíritos que estão desencarnados, estão lá no plano espiritual, eles também vêm e frequentam as festas que estão realizadas aqui no nosso planeta?
Ah, sem dúvida, e muitas vezes até estimulam. Depois, fora do jogo rápido, porque isso vai demorar, você me volta a palavra que eu vou contar sobre a mensagem de uma festa.
Conta já,
tão incrível.
Conta já.
Pode?
Pode.
Você
pode,
faz
pode,
uma exceção do jogo
rápido. Vou abrir uma exceção para você hoje.
Então, é assim, quando aconteceu a celebração dos 450 anos da fundação da cidade de São Paulo, eu estou tentando recuperar aqui, isso deve ter sido em 1994, acho, não é? Ou 2004. Quando São Paulo completou 450 anos de existência, houve uma celebração no mundo espiritual pela fundação da cidade de São Paulo. E uma médium lá de Belo Horizonte, que não era paulista, né? A dona Nenê, lá da União Espírita Mineira, recebeu uma mensagem relatando como que foi no plano espiritual a festa de celebração dos 450 de São Paulo e as entidades espirituais que estavam presentes lá no mundo espiritual. Ou seja, possivelmente no momento que estivesse tendo alguma cerimônia aqui, a festa, a celebração que existia no plano espiritual foi de uma magnitude, de uma beleza, um significado tão profundo, não é? Com a presença de muitos daqueles que fundaram, né? Padre Anchieta, Padre Manuel de Nóbrega, né? de alguma maneira ali. E ela relata, inclusive, a presença de outros espíritos mais evoluídos naquele dia lá. Ela teve uma visão incrível, interessante, que a gente pode imaginar. Talvez seja um exemplo da pergunta que você fez, Felipe.
Clarissa, como é que os nossos mentores reagem quando a gente, numa festa, né, nós exageramos na alimentação, na bebida?
Os nossos mentores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que nós exageramos na bebida, na comida, pode ser que a gente possa dificultar a aproximação deles, o auxílio deles, a intuição deles. Então é por questão de sintonia. Por mais que eles queiram nos auxiliar, estar presentes, os nossos comportamentos muitas vezes afastam e dificultam o acesso deles a nós.
Angelo, o destaque da semana, né? Se a gente pudesse chamar um destaque da semana, essa semana o destaque são as festas juninas que estão acontecendo aí, né? A imprensa inteira está mostrando isso a todo instante. Marinho está lembrando agora aqui um destaque da semana dessa, de ontem, né, Marinho?
É
isso,
tá? Foi um articulista da UOL na internet, do site da Notícias Animal, dando um destaque que os nossos irmãos protestantes, né, também adotaram as festas juninas com uma denominação mais adequada que possa evitar a confusão das crenças religiosas, né? Mas também adotaram. E o que eu mais gostei, sabe, é que eles mesmos, né, no sentido até de bom humor, no sentido positivo, no sentido, eles não chamam o quentão de quentão, né? Eles chamam o quentão de crentão, né? Eu achei de uma criatividade, um humor e de uma coisa assim muito legal que traz para nós essa alegria e reúne as pessoas.
Aí eu pergunto, Ângelo, nessa linha aí dessa semana, essas festas todas, essas festas podem ajudar a gente a fortalecer a nossa alegria e fazendo com que a gente deixe de lado pensamentos de não valorização da vida, pessoas que estão aí querendo cometer suicídio? Essas festas podem ajudar a mudar isso?
Sem dúvida, né? Isso agrega as pessoas, aproxima as pessoas. Então faz que a pessoa, às vezes, que está deslocada, ela possa se integrar. Mas muitas vezes separa também. As pessoas que são mais retraídas, elas se sentem mais infelizes em época de festa. Mas o objetivo é justamente o contrário, né? É aproximar, é felicitar. Então pode criar, sim,
pode criar
um clima adequado,
positivo,
né? Exato.
E o que falar dessas festas onde tem coisas perigosas, tipo rojões, fogos, etc. Tal?
Com tomar cuidado, né? Essas coisas, elas são sempre perigosas. Minha tia mesmo, uma dessas festas, estourou metade do dedo com uma bombinha em suas mãos.
Anjo, nessa época também é comum as pessoas fazerem as famosas simpatias, né? Nós falamos aqui agora há pouco disso, né? O Fernando tocou nesse assunto agora há pouco. Principalmente aquela famosa simpatia. Teve um ouvinte que falou disso agora há pouco aí, de casamento, né? Ligado a Santo Antônio, etc. tal, né? Que é o santo casamenteiro lá. Qual que é a visão do Espiritismo sobre essas práticas? Você vai responder já já, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Nós estamos no Facebook, na nossa página, programa SBN, ou na página da ABC, no Rádio ABC 1570, no Facebook Live.
Marinho, eu posso aproveitar e deixar uma outra pergunta para o Ângelo aqui, para ele responder na volta?
Claro.
Eu gostaria de saber a opinião do Ângelo com relação àqueles pais que são de outras religiões, que não permitem que as crianças vão nas escolas, nas chamadas festas juninas, por conta de um preconceito religioso. Como é que a gente poderia responder isso?
Então tá aí, na volta você responde as duas perguntas, Ângelo. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Agora você que nos acompanha pelo live, vai ficar sem a imagem aqui do estúdio e só com o som da rádio, mas nós vamos voltar já já.
ABC!
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar todos para me ouvir segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, que você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, quem te ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Vem pra biometria, vem.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nós
9:36, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, agora entrando na última página aqui do Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que esta última meia hora aqui tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50. E também na farmácia homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser nos apoiar como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Também estará conosco no próximo sábado aqui o nosso companheiro Durval Rezende com o tema Ninguém Viverá o Reino dos Céus se não nascer de novo. E hoje está com a gente o nosso companheiro Ângelo Cerati, falando sobre as festas juninas na visão espírita. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Sérgio Carneiro Andrade. Parabéns, Sérgio, você ganhou o livro da primeira hora, pode retirá-lo no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco nós vamos anunciar aqui o ganhador da segunda hora. Bom, tinha ficado algumas perguntas para o Ângelo. Clarissa, qual que é a pergunta que ficou para ele do nosso ouvinte?
Tem uma pergunta da Sol Lima. Ângelo, que tipo de espírito inspira a humanidade a adorar a imagem a uma faixa espiritual, a um santo?
Os espíritos iguais, né? Que também... quem são os espíritos, né? São as pessoas desencarnadas. Então elas desencarnam com essas mesmas ideias, as ideias desencarnadas, dos encarnados, e mantêm esse mesmo padrão do outro lado. Então continuam a estimular as criaturas que aqui ficaram.
Tem, Marinho?
Tinha mais uma pergunta pendente, né? Que era aquela questão dos pais que não permitem que seus filhos frequentem as festas juninas das escolas por questões de diferenças religiosas, né? E a gente gostaria de saber que tipo de orientação, né, a gente pode passar a esses pais aqui pelo programa.
Fernando aqui já tinha falado alguma coisa, né? Mas não deve chegar a esse extremo, né? Como nós dissemos aqui no princípio do programa, a festa junina já ultrapassou o âmbito religioso, né? Ela é uma festa de comemoração, de união, de agregação, com vários elementos populares inseridos dentro da prática da festa, né? A questão religiosa muitas vezes ficou até pequena diante do tamanho da importância da festa. Então não precisamos chegar a esses extremos, né? Deixa a criança experimentar, mais tarde ela vai decidir se ela quer participar ou não, mas é interessante que a criança viva as experiências de uma comunidade para que ela, como adulto formado, evidentemente dentro dos valores da própria família, possa ela decidir pelos caminhos melhores que ela deve seguir.
Eu gostaria de, com licença aqui do Ângelo e dos companheiros aqui, também dar uma perspectiva que é interessante que muitos desses movimentos que geram preconceito, né, na hora que eles atuam para de uma maneira preconceituosa, eles acabam chamando o preconceito para com eles mesmos, né? Quer dizer, imagina um pai, uma mãe que não deixa uma criança ir numa festa junina numa escola porque é contrário à sua... O que ela está fazendo com isso? Né? Ela não está respeitando aquilo que já não é mais religioso, que está ali, e de uma certa maneira está passando um recado para todo mundo que ela é de outra religião e que tem preconceito com as religiões que são diferentes dela. Quer dizer, estão, de uma certa maneira, destacando alguma coisa que não deviam estar destacando. Quer dizer, que vai no sentido contrário da integração universal.
Marinho, falando em preconceito, chegou uma pergunta aqui do Reginaldo de Mauá. Reginaldo, um abração para você. Aliás, deixa eu fazer um registro. O Reginaldo, ele pede desculpa. Ele diz assim: desculpe se eu sou chato. Reginaldo, você não é chato. Você está ajudando a gente a fazer o Semeando a Boa Nova. Fique à vontade. Por favor, continue sendo chato se for assim que você se considera. Porque nós não o consideramos assim. O contrário. Você é uma pessoa muito bem-vinda aqui, como todos os ouvintes. Obrigado, Reginaldo, pela sua contribuição. Reginaldo diz o seguinte, ó. Falando em preconceitos, um dia, ele diz assim, nós poderíamos comentar sobre a maior religião do mundo, que ao contrário do que se muita gente pensa, não é o cristianismo, mas os muçulmanos. Mas parece que os cristãos querem demonstrar que são maioria numa tentativa de falsear a verdade. É verdade, ele tem razão. Os muçulmanos são uma parte
dos religiosos do mundo. Se os cristãos querem falsear a verdade, eu não posso dizer, porque eu, pelo menos, sou cristão e não quero falsear a verdade. Mas eu acho que existe, sim, ele tem razão, o entendimento de que o cristianismo é a maior religião e é uma religião universal. E eu acho que esse é o entendimento nosso aqui do Ocidente, né, Angel? Que nós estamos aqui nas Américas, os três continentes americanos são predominantemente cristãos. Então aqui a gente pode ter a ideia de que o resto do mundo seja como nós somos aqui, né? E na realidade não é assim, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, a religião muçulmana, ela é maior do que o contingente cristão, né? E acho que o que nós precisamos talvez destacar com relação a isso, não é questão do número, o número é menos importante. Só temos que destacar com isso é possivelmente o coração, o bem que cada religião faz, né? Nós às vezes estigmatizamos ou temos um preconceito com os muçulmanos por conta daquele pequeno número de radicais que existem.
Os fundamentalistas, né?
São os fundamentalistas que estão trazendo tanta desordem no mundo, tá certo? E nós não podemos generalizar e achar que toda a religião muçulmana é igual àquele pequeno número de radicais que estão ali. Nós temos que aprender a separar as coisas, tá certo? Então, a religião muçulmana é uma religião que também prega o amor, tem as suas raízes, inclusive, de Maomé, que teve raiz lá atrás com o cristianismo.
E na caridade, trabalha muito com caridade.
Então, nós temos que destacar, ensinar às pessoas de que a religião em si não pode ser estigmatizada. O que nós temos que combater são aqueles radicalismos que existem, que não é só na religião muçulmana que tem radical. Né? Existe radical no meio dos cristãos também, tá certo? Existe. Então, o radicalismo, o fundamentalismo que é o problema. Agora, para concluir, gostaria de destacar um episódio muito interessante que aconteceu esses dias, Toribio.
Sim.
Nós tivemos aquele incêndio pavoroso lá
na Inglaterra,
que foi Londres, até objeto de destaque da semana, na semana passada, não é? E nós queremos destacar o grande papel que a comunidade muçulmana que mora no entorno daquele edifício, teve, salvando vidas. Porque naquele dia estavam saindo de uma festividade, eu não lembro bem qual que é a festividade, porque eu não conheço bem a religião, mas se não me engano era o Ramadã deles. Estavam saindo tarde da noite da festividade deles, que eles fazem jejum, aquelas coisas todas, né, da crença deles. Quando eles perceberam aquela comunidade em volta do prédio, o início do incêndio, né, e se mobilizaram e salvaram muitas vidas. Isso saiu na imprensa, né, mostrando que eles se começaram a tomar atitudes, alguns entrando no prédio, tirando crianças, tirando adultos, e muitos deles porque aquela comunidade ali tem muitos muçulmanos.
Clarissa, como é que... Bom, primeiro cita quem são os ouvintes que estão nos contatando aí, depois você fala para a gente das perguntas que eles fizeram e o Ângelo vai responder todas agora, hein?
Quem está na nossa sintonia é o Edson Sardano, Salomão, Sandra Cremonese, Zildinha Seldon, Val Valentina, Mário José Pereira, Bianca Mazzini, Márcio Colombo, Clarice Leite, Marlene Horbacher, Vera Madeje, Ronaldo Soares, Camila Caloxi, Regina Del Russo, Marcos Vinícius Cavalcante, Márcia Helena Lima. Temos algumas perguntas também, Ângelo. A primeira pergunta é da Maria Luísa, do Parque das Nações. Nós comemoramos as festas juninas. E no plano espiritual, tem comemoração também?
Provavelmente deve ter, mas não como aqui na Terra, né? Comemoração é espiritual, pela homenagem, talvez, àqueles que viveram de maneira santa, né? Então, nos dias que marcam aqui na Terra a lembrança dessas criaturas santificadas, o mundo espiritual se reúne em prece, em orações, em homenagens cantadas, em emoção, em sentimento verdadeiro. Diferente da gente que reúne em torno da comida, da bebida e de outros detalhes assim.
A próxima pergunta é do nosso ouvinte Davi, que está nos ouvindo lá de Itu. Podemos elevar nossos pensamentos pedindo até uma orientação espiritual a seres que passaram por esse mundo, deixando mensagens claras de amor?
Claro, né? Aqueles que viveram a experiência humana têm experiência suficiente para nos trazer respostas, né? Se a gente conseguir realmente se elevar a eles em oração, fazer uma sintonia adequada, eles vão de nos ajudar naquilo que puderem. Se eles não puderem, outros tomarão lugar e nos auxiliarão também em nome de Deus.
Ele até comentou aqui sobre Francisco de Assis e Madre Teresa.
Sem dúvida, né? Espíritos extraordinários.
O Ângelo, quando a gente faz um pedido aí para os santos, né? Quando a gente roga auxílio deles, etc., eles podem nos atender diretamente, Ângelo? Ou eles podem falar, eu quero que você resolva o seu problema, eles podem nos atender assim, derrogando as leis universais, as leis divinas, pode acontecer isso?
Só os santos ou os espíritos também?
Os espíritos também.
Nenhum e nem outro, né? Porque são os mesmos, né? Na verdade, o universo é regido pela lei de Deus e pelo amor de Deus. Então, nada pode derrogar a sua lei. E as criaturas não conseguirão os seus pedidos atendidos através de barganhas e de outras coisas nesse sentido. Então, esses espíritos amoráveis, eles podem tentar nos ajudar na medida que são evoluídos, amadurecidos. Vão tentar trazer uma resposta para o nosso sofrimento. Porque quem quer ver o semelhante sofrer? Nós que estamos encarnados, mesmo gostamos de ver o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso irmão, nossa irmã, o pai, a mãe, passando uma dificuldade qualquer. Os espíritos que foram aqui na Terra, junto conosco, passaram as mesmas experiências, também não gostam. Então procuram atender dentro das necessidades nossas, não necessariamente os nossos pedidos, mas as nossas necessidades, ajudando-nos a sair dos nossos conflitos, das nossas buscas íntimas, e busca espiritual ou mesmo material. Os espíritos não querem ver-nos sofrer desnecessariamente, embora o sofrimento muitas vezes seja a lição amarga que nós precisamos.
Agora, Ângelo, quando eles não nos atendem, as preces, esses nossos pedidos ficam aí em aberto? Ficam aí, alguém pega isso, olha, vê?
Olha, pode até acontecer, né? Diz que conforme a tua oração, ela ganha uma leveza ou um peso. Quanto mais fé você tem, mais alta ela sobe. Como se fosse um balão que mais enche de ar e mais longe vai. Então, quanto mais elevado, mais condições de serem atendidas as preces. Porque são verdadeiras. Quando você passa uma dor, e eu já passei um problema grave, um acidente, e naquela hora do acidente eu precisei apelar para assistência espiritual, porque não tinha ninguém para me ajudar na hora. Tive uma fratura exposta na perna e roguei a Maria. E tive a sensação legítima da sua presença naquela hora. O estado emocional de dor, de aflição que eu estava até aquele momento da oração, acalmou-se, fiquei tranquilo. A perna estava lá quebrada ainda, sangrando, precisou vir um resgate, me levar para o hospital, tudo normal. Mas eu fiquei sereno e tranquilo. Então, essas entidades nos atendem. Então, conforme aquela necessidade de dor projetem dentro da nossa intimidade uma fé verdadeira e faz a prece subir. Mas aqueles pedidos mais corriqueiros para todas as coisas, para todas as necessidades. Ah, perdi a chave. Cadê? Me ajuda, São Longuinho. Né? É, me ajuda, São Longuinho. Ah, qualquer probleminha com os filhos para não atrasar, não perder a hora da escola, para ir bem na prova. Enfim, todas essas coisas, né? Isso aí, evidentemente, não passa da esfera terrena. E se alguém atender, serão os espíritos mais próximos a nós mesmos.
Uma sugestão, viu, para os nossos ouvintes aí, o Ângelo conhece, nós temos citado muito aqui, eventualmente, Ângelo, a gente cita aqui o Silveira Sampaio, né? Que é um grande articulista do plano espiritual, né? Se é que a gente pode chamar de articulista do plano espiritual, né? Porque era um grande...
Pessoa completa, um grande, quase, né?
Um grande comunicador aqui no planeta. Sem dúvida. E ele lá no plano espiritual, ele nos manda informações, né? Pelos médios aí. E ele tem um livro chamado Mundo em que eu Vivo, num capítulo chamado A Requisição. E ele fala exatamente da questão das preces. Ele diz, algumas preces nem chegam lá, porque fica bloqueado aqui mesmo. Dada a intensidade, eu gostaria de ganhar na loteria. Ah, nem vai para lá, pô. Né? Coisa absurda, né? Pode ganhar, mas pô, não chega. Então, é o que você falou, a intensidade, a fé, a ligação.
A necessidade real, né?
Anjo, nós aqui no programa temos uma sessão chamada Palavra Especial. Você sabe disso. Lá no começo a gente pede para o ouvinte falar uma palavra especial e depois no produto final ele explica. Hoje nós não pedimos para você, ficou para você fazer no final agora. Então, qual é a palavra especial que você relaciona ao tema de hoje e por que essa palavra especial?
Já explico.
Né? Já pode explicar já, porque o programa está terminando.
Então é a vida, né?
Vida.
Vida.
Por que que... O que que tem a ver festas juninas na visão espírita com vida?
Porque a vida é alegria, a vida é uma festa, né? É uma festa de aprendizagem, de crescimento, que a gente precisa trazer isso, essa alegria da festividade para os nossos dias. Por que reservá-la só para um momento de homenagens, em torno de comidas ou bebidas? Por que não viver feliz? Porque viver feliz é uma maneira de viajar dentro da vida. Então, a vida é a maior bênção que nós temos e precisamos transformá-la em alegria e felicidade para que nós mesmos, como espíritos eternos que somos, sejamos também felizes.
Muito bom. A equipe aqui quer indicar algum livro para os nossos ouvintes a respeito do tema de hoje, as festas juninas na visão espírita?
Olha, pelo menos no meio espírita, desconheço um livro que trate, que aborde essa questão. Mas, se nós temos as festas juninas, tem a questão de Santo Antônio, no livro dos médiuns, tem uma passagem muito interessante de Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, que promove...
Que é outro, não é nada a ver com o santo da festa.
Promove a bicorporiedade. É interessante, vale a pena ler no livro dos médiuns.
É, Toribio, eu recomendaria o Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos traz uma perspectiva que transcende as religiões nessa nossa questão. Se alguém quiser entender profundamente o alcance de uma verdadeira religião universal, uma união entre as almas, a questão da evolução espiritual e como que existe o respeito entre as diversas crenças religiosas, né? Não deixe de ler o Livro Espírito, que é a pedra basilar da obra espírita, com toda a sua filosofia, né, que vinha trazer ali as explicações. Existem ali um capítulo mais específico que fala da vida na dimensão espiritual, aonde aborda bem essa questão. Ali nós vamos entender muito o que significa religião e religiosidade, né? Nós vamos perceber que existe aquilo que transcende a religião, que são as coisas boas que nos unem a todas, profitentes das diversas religiões.
É uma correção, o Antônio de Pádua é o santo mesmo, né? É o santo, tá certo. É o Batista, que é o João Batista.
É a cidade.
O João Batista,
Antônio de Lisboa é Antônio de Pádua.
Então, tem mais algum livro que a gente quer indicar aqui? Você gostaria de indicar algum livro para os outros?
Leio o Evangelho, O Evangelho tem as lições de prece, fala muito a respeito dessa ligação com o alto.
Tem ouvinte ainda se manifestando, né, Clarissa?
Aproveitar e mandar um abraço para todos os ouvintes hoje, né? Foi um programa bastante rico. E também para aqueles que estão somente em sintonia, que não mandam um bom dia, mas estão lá em sintonia com a gente, mandar um abraço para eles também. E para Rosimeire Rodrigues, da cidade de São Jorge.
Muito bem, tá aí, os ouvintes nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Ângelo, quando a gente fala em festa junina, a gente lembra dessas coisas, dessas comilanças todas aí, essas coisas que engordam, né? Essas coisas gostosas, né? Etc. Tal. Mas as festas não são só em junho, elas acontecem durante o ano inteiro. Nós falamos aqui da prece, você deu até uma sugestão aí, que como a gente poderia, antes de cada festa, fazer uma prece, né? Das pessoas, etc. Né? E eu queria aqui registrar que uma coisa muito bonita que aconteceu na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, no dia 3 de junho, quando foi feita a festa junina da casa. Antes da festa acontecer, às 16h30, os trabalhadores, mais de 100 trabalhadores, se reuniram, e todos de mãos dadas, e fizeram um Pai Nosso, pediram para a espiritualidade ajudar. Foi uma coisa muito bonita. Isso é aquilo que você falou, é o efeito da prece no ambiente da festa, não é, Anjo?
É verdade, né? A prece, ela é sempre bem-vinda, devia ser tratada dentro do lar, né? Quando a gente acorda, para nos ligarmos ao alto, nas atividades durante o dia. Não precisamos colocarmos de joelhos, né? Ou mesmo esperar um grupo se reunir. A gente pode fazer aquela nossa ligação com o alto, rendendo graças a Deus pela vida e pelas bênçãos que Ele nos dá.
E o Evangelho no lar pode ajudar a dar sustentação na uma festa?
Sem dúvida, né? O Evangelho no lar é a base da sustentação da família, né? E do indivíduo, pois que traz Jesus para dentro de casa.
Uhum. O Turigo, você falou do que? Da festa das comelanças, mas é isso. Uma comemoração. Comer com a oração, não é isso? Fizeram oração antes de comer.
A etimologia da palavra está mudando agora aqui, né? Conveniência. A etimologia muda de acordo com a conveniência. 9h55, nós estamos partindo aqui para os minutos finais do Semana Boa Nova. Ângelo, as suas considerações finais aqui, agradecendo você por novamente ter nos ensinado bastante aqui hoje.
Que agradeço a vocês, aos ouvintes, por ter a paciência de nos ouvir. Em momento algum quisemos ferir crença de ninguém. Nós aqui apenas colocamos uma opinião como espírita, nem a opinião do espiritismo, mas uma opinião como espírita, ou como alguém que tenta viver o espiritismo.
Você falou que você não vai mais na festa junina, mas não é porque não gosta, é porque não deu, não teve oportunidade.
Eu não sou muito chegado mesmo.
Fazer uma festa.
É verdade, não me sinto mais muito localizado. Vou às vezes, mas assim, não é meu ambiente preferido. Né?
Angelo, obrigado por você ter...
Eu agradeço.
Não é por preconceito, não, né?
Não.
Bom, saiu aqui ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Maria Luísa, do Parque das Nações de Santo André. Então, no primeiro horário, o Sérgio Carneiro Andrade, e no segundo horário, a Maria Luísa, do Parque das Nações de Santo André. Parabéns a ambos, parabéns Maria Luísa, agora na segunda hora. Vocês podem retirar o livro de vocês lá no Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje e agora, a partir das 10 horas até às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, onde você pode ficar com a gente também. Também pode ficar com a gente no nosso site, www.semeador.org. Vem por aqui agora o Dalto e o Luiz Jimenez com o Causas Nobres aqui na ABC. E às 13 horas, o Miguel e Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Ricardo
Leite. Ah, eu estou aqui com todo carinho para lhe convidar a conhecer o melhor ômega 3, o Mega OG3 Gold. É sensacional. Durante o dia, você tem aquele esquecimento, notou que o papai, a mamãe, o vovô e a vovó começam a ter esquecimentos, falhas de memória? Precisa do ômega 3, mas não é qualquer ômega 3. É o ômega 3 proveniente de peixes de águas profundas. Por isso que é muito importante o Mega OG3 Gold. Esse é o nome. Eu vou passar o telefone, tem uma super promoção. Você vai sentir a diferença, o papai, a mamãe, o vovô e a vovó. Além de tudo, fortalece a memória e melhora a atividade cerebral. Auxilia no combate ao estresse, fadiga, a perda de vitalidade. Auxilia no tratamento do diabetes, ativando a ação da insulina. Olha que interessante. Pega o telefone e dá uma ligadinha. Eles entregam na sua casa. 20-48-50-90. 20-48-5090. Tem promoção, hein? 20-48-5090.
Rádio ABC, ao seu lado.
Anael Lopes.
Meus amigos queridos, meus ouvintes da Rádio ABC, um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? A partir das 11 da manhã, das 11 ao meio-dia, todos os sábados é assim. Programa Anael Lopes Show. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe, Anael Lopes, das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, valor.
que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.